Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, do podcast da Mocinha do RH, né? A Mocinha do RH. Se você ainda não me conhece, me siga no meu Instagram, né? Que é mocinha.rh. Se você está me ouvindo, né, pelo Instagram, então ouça o meu podcast, que você consegue encontrar no Anchor, Spotify, enfim, tudo, né, que também é a Mocinha do RH. E hoje a gente vai falar sobre indicadores, né? Dashboard, indicador de RH. Vamos desvendar os mistérios disso e eu vou passar para vocês qual é o melhor caminho quando se trata de indicadores de RH. Vamos lá? Bem, pessoal, o que são, né, indicadores? Tô com a minha colinha aqui porque, né, vamos seguir o nosso processo igual eu faria, como se vocês não estivessem me vendo. Os indicadores, eles são as métricas do RH, né? O nome indicador é para isso, é onde eu tenho uma métrica que eu vou conseguir, né, ou pretendo tomar alguma ação ou acompanhar aquilo. E o que, que é a nossa, assim, né, a nossa primeira coisa que tem que estar na nossa mente aqui? Tudo pode ser medido ou mensurado de alguma maneira. Tudo, né? Todo tipo de informação que a gente tem, né, a gente pode encontrar alguma maneira de medir ou mensurar aquilo. E assim, a questão é... E se eu posso mensurar tudo, eu vou querer mensurar tudo? Mas vamos lá que eu vou desenrolar isso para vocês, né? Bem, quando a gente fala de indicadores, né? A gente tem alguns indicadores padrões, né? Seja que dos que vêm sistemicamente, ou seja, são dados que vêm de sistemas onde tem pouca ou nenhuma interferência humana na construção, né, daquele dado. E é isso, são os dados que a gente costuma chamar que são os mais confiáveis. Por que são dados mais confiáveis? Porque são dados onde tem pouquíssima chance de erro humano. Um exemplo é, se eu tenho uma planilha que eu vou lá, né? Eu, como gestora, coloco todo dia que meu funcionário entrou e saiu, existe uma porcentagem enorme de eu errar, esquecer, não colocar, digitar um número errado e tudo mais. Agora, se o meu funcionário chega, né, e vai lá e todo dia passa o cartão na entrada, passa o cartão na saída, a chance de eu entrar algum dado errado, né, naquela base é pouquíssima. Ou seja, esse tipo de informação são informações que geralmente vêm de dados, né, sistêmicos. E aí, gente, quando um dado é sistêmico, cara, você pode gerar report, né, métrica dele de qualquer maneira, né? Tudo que, assim, primeiro, assim, você precisa pensar o que você quer fazer com aquele dado, né? Mas pera aí. Vamos lá, né? Então, a gente falou do quê? Dos dados sistêmicos, né? Ou seja, são os dados que a empresa, né, passa, o que recebe via qualquer sistema que ela tenha. Catraca, sistema de folha, enfim, qualquer coisa do gênero que passe esses dados já prontos para vocês, né? Para você do RH. Uma outra maneira de, putz, ah, Isa, não tenho nada que vai mensurar isso. E agora, o que eu faço? Calma que vai dar tudo certo também. Você pode, né, criar essas métricas e uma maneira de mensurar elas é via fluxos ou processos que existem ou podem ser implementados na sua área. Um dos exemplos que eu dou, né, vamos supor, você tem um recrutamento. A gente pode, né, criar métricas para todos os subsistemas, né, mas vamos pegar aqui recrutamento, por exemplo. Eu quero saber quanto tempo uma vaga demora, né? De quando ela começou, de quando chegou a requisição ali na minha mão, até aquela pessoa estar entrando na empresa. Mas eu não tenho nenhum sistema para isso. Porque tudo isso, enfim, é feito por papel, conversa, e-mail. Eu não tenho nenhuma maneira de deixar isso sendo mensurado. Uma das, né, soluções para isso é que você crie um processo, né? Esse processo pode ser feito, né? Você vai registrar via e-mail, você vai registrar, né? Por mais que você pode registrar de qualquer maneira, gente, mas o que eu sugiro e o que eu acho que é mais fácil quando não se tem um sistema é você criar uma grande planilha do Excel onde você registra aquelas informações numa cadência específica. Por que numa cadência específica? Porque se você deixa para registrar uma vez no mês só todas aquelas informações, muito provavelmente você vai esquecer algumas coisas. E assim, né, quando, já falei, por ser um dado que a gente vai entrar, já tem mais chance de erro. Se eu não tenho uma cadência adequada para aquele dado, putz, minha chance de erro triplica, né? Porque, primeiro, quem me garante que eu baixo todos os e-mails que eu registrei, ou todos os papelzinhos, enfim, os post-its que eu deixei com as informações? Quem me garante que eu não vou, né, esquecer nenhuma? Ou que, enfim, né, já tem uma margem grande de erro. Então, por isso eu indico que exista sempre uma cadência, né? Pode ser semanal, pode ser diária, né? Todo final, começo de dia. Pode ser, né, vamos supor, a cada 15 dias, porque é um dado, enfim, que só se preenche a cada 15 dias. mas você precisa analisar, né, com qual frequência essa informação muda. Né? Vamos supor, se eu tenho uma vagas novas todos os dias chegando, né? Cada dia eu tenho uma evolução, mas vamos supor, dificilmente eu contrato alguém naquela mesma semana. A vaga chega na minha semana e eu contrato aquela pessoa na mesma semana. E aí, nesse sentido, né? Pelo menos o que eu vejo de vagas, geralmente eles são atualizados semanais. Porque de dados quantitativos eu preciso da hora, né? Do dia que aquela vaga chegou em mim, o dia que eu fechei a vaga, né? Ou seja, o dia que batemos o martelo, né? Eu entreguei a oferta, enfim, que aquela vaga, né? O candidato ficou sabendo que ele aceitou, né? Ou seja, aí a etapa de recrutamento se acabou. E, por exemplo, eu posso ter mais uma terceira data, né? Se você não quiser fazer a segunda, não precisa. Que é a data de admissão dessa pessoa, né? Enfim, com isso aí, gente, só nesse exemplo que eu dei, eu consigo medir quanto tempo eu demorei, né? Para recrutamento, para recrutar, quanto tempo o time de folha, né, vai levar para fazer a admissão dessa pessoa, né? Sistemicamente, enfim, o que vai precisar ser resolvido. E, né, o tempo, né, o que a gente chama de SLA, né? Não sei se você já ouviu falar isso. SLA é um termo muito utilizado, que ele é em inglês, e que ele quer dizer aqui pra gente, é o tempo que você tem para fechar uma vaga. O SLA geralmente ele indica do momento que a vaga chegou até essa pessoa estar sentada na cadeira, né? Enfim, tem vários prazos de mercado, cada empresa, cada consultoria trabalha com um prazo específico, tá? Ou seja, só para vocês já se acostumarem a ouvir essa expressão, porque eu mesma não conhecia, né, alguns anos atrás, e quando eu, né, conheci, eu vi que algo era super simples, mas que era importante a gente ter em mente, né? Ou seja, qual o prazo que você tem para aquela pessoa, né, esteja na sua empresa, né, desde quando você recebeu a vaga na mão. Né? Beleza, eu já falei para vocês que a gente tem, né, vários indicadores, né, que podem ser feitos, podem ser criados, mensurados, e a gente tem os dois principais, né? As fontes de dados são duas principais. Um, que são os dados sistêmicos, né, ou seja, dados que têm pouco ou nenhuma intervenção humana, né, que seja, tem menos chance de erro, e os dados que são imputados, né, que também, né, para a gente ter um dado confiável, a gente precisa tomar o máximo de atenção possível para que, né, não corrompamos eles, para que não fique um dado furado, para que a gente confie naquele dado. Mas, né, por ter intervenção humana, a gente tem muito mais chance de erro do que um dado sistêmico. Beleza? Bem, gente, vamos lá, né? E aí, o que que eu entendo? Quando a gente fala de indicadores, né, de dados, de reports, a gente tem, né, o que eu categorizo esses reports em duas frentes principais. A primeira frente é quando o indicador já está indo bem, quando você quer mensurar algo que não está tendo nenhum problema, algo que, né, as pessoas, né, não gera ruído, algo que você não está tendo nenhum tipo de dificuldade, mas é um indicador importante para você, são os dados assim que você olha e constata, né? Você controla ali, você não tem nenhuma ação mensal ou diária naquilo. São dados que são muito mais informativos, mas os dados informativos só surgiram porque em algum momento, né? Ou isso sempre foi assim bem, nunca teve problema, ou em algum momento foi feita alguma ação, teve algum esforço para que esses dados, né, se mantessem numa curva normal. Não são informações que precisam, né, de muita energia mesmo. Uma vez que aquilo está resolvido, está no processo, todo mundo está sabendo, putz, só vou olhar para garantir que nunca vai sair desse padrão, né? Para ter, enfim, aí olhar todo mês, ver que tá tudo certo, beleza. E já tem os dados, né, que eu enxergo que são relatórios, reports, sobre algo que a gente está tendo algum problema, ou algo que a gente precisa olhar com muita atenção, porque é auditado, dificuldades, né? Ou seja, esses são os dados que você vai olhar, constatar, e você vai ter que pensar num plano de ação para esses dados, né? Ou seja, o que que eu vou fazer com essas informações? Beleza, criei um relatório, vi que, por exemplo, meu turnover, né, que é a rotatividade, está muito alto. Beleza, eu não vou fazer nada. Se minha empresa, né, já tem um perfil que tem um turnover alto, beleza. Mas se não, se para mim turnover era algo que eu preciso trabalhar, você pode, né, trabalhar num calendário assim mensal, semanal de ações, né? Acho que para o turnover faz mais sentido mensal. Ações que vão ser feitas. Será que teve melhoria ou será que não teve, né? Ou seja, são os indicadores que você olha e eles exigem de você alguma ação. E assim, uma das coisas que eu gosto muito, gente, é quando a gente fala de indicadores, é o seguinte. Quando a gente não sabe uma coisa, a gente não pode atuar, a gente não consegue, a gente não tem o conhecimento para melhorar aquilo. Quando a gente consegue mensurar algo, aí é o momento onde a gente consegue deliberadamente decidir se vamos tomar uma ação ou se não vamos, né? É uma escolha nossa. Então, acho que, assim, a gente deve, no mínimo, conseguir, né, ter as informações essenciais para decidirmos, mesmo que seja um dado que a gente olhe uma vez por ano, gente. Mas, assim, Tomei a decisão de não olhar, de não dar atenção para aquilo, gente. Beleza, todo mundo alinhado. Para mim, o que é de pior é quando vem algo que a gente não tá esperando, né? Aquela bolada nas costas. Ou seja, a gente ter um controle de dados, a gente se tornar um RH mais estratégico, nos favorece muito a isso, para que a gente tenha os números e os dados na palma da nossa mão. Enfim, sobre indicadores, gente, existem alguns indicadores que são padrões, assim, que vocês vão ouvir falar. Enfim, se você pesquisar no Google indicadores de RH, você vai ouvir falar. Que são assim, né, de absenteísmo, né, que é o quanto tem de falta, de ausência, né, a rotatividade, que também é chamada de turnover, payout, né, que são horas extras, o tempo de empresa, enfim, gente, você pode criar indicador para cada um dos seus subsistemas. Porém, né, porém, grave isso na sua mente, gente, para que que aquele indicador vai servir? Pensou? Qual vai ser a solução, né? Qual vai ser a ação que você vai dar para esse indicador? Se você tiver um indicador que não serve para nada, que você vai olhar e não vai ter nenhuma ação sobre aquilo, você não precisa ter aquele indicador. A gente às vezes fica tão empolgado que quer mensurar tudo, tudo, dos menores detalhes. Mas, gente, quando se trata de indicador, bons indicadores de RH são poucos, bons e assertivos. Né? Não tô falando que é pouco, que é um ou dois. Não, gente, você pode ter um volume maior de indicadores, principalmente considerando todos os subsistemas de RH. Mas eles têm que ser indicadores que você vai conseguir controlar, né? Esse é um ponto importantíssimo. Não adianta você criar um indicador e você nunca mais conseguir preencher, porque é uma planilha super burocrática, você tem uma enorme dificuldade, você coloca o que você vai fazer toda semana. Ou seja, não pode ser um indicador que seja abandonado. Eles têm que ser, né, indicadores que tragam alguma informação relevante, né? Para mim, assim, por exemplo, se eu medir, ai, posso medir quantas pessoas entram, passam na catraca da minha empresa todo dia. Pode, o sistema vai te passar. Mas para que que isso serve, né? Talvez se você tiver algum problema que tem gente fora da empresa entrando, talvez isso sirva. Mas para a maioria das empresas em cenário normal, esse dado, né, não serve para nada. Ou seja, quando a gente pensa em RH, a gente às vezes, né, aprende indicador, aprende a fazer em Excel, Power BI, a gente fica super animado querendo medir tudo. Mas calma, pense que indicadores são poucos, bons e efetivos, né? Tem que ser indicadores que medem coisas que fazem sentido para você e para sua empresa, né? E que principalmente vão fornecer insights, né? Vão oferecer, insight, eu não lembro como traduzir, mas assim, vão oferecer, acho que, ideias, base de informações para que a gerência, a diretoria, né, a presidência tome algumas ações com relação a isso. Eu acho que os indicadores servem para jogar luz sobre temas que às vezes a gente antes não tinha controle. Então, assim, se eu fico no meu feeling, né? Ai, tá saindo muita gente. Ai, tá saindo e entrando muita gente. Não tá ficando ninguém aqui na empresa num passo de 3 meses. Isso é um achismo meu. É achismo das pessoas. Quando eu crio um indicador para mensurar isso, pronto. Achismo e achismo acabado. Eu consigo aí ver, putz, o tempo médio de um novo colaborador da empresa é 3, 4 meses, né? E aí, putz, o que eu vou fazer sobre isso? Ou não. Na verdade, a gente teve dois colaboradores que saíram com 3 meses, o resto tá aqui, né? Sai com 1 ano e meio. Ou seja, pra gente também quebrar percepções e vieses errôneos, né? Que às vezes surgem não só do RH, mas fica aquele burburinho na empresa, né? Ou seja, quando a gente tem um indicador, é contra assim, né? Contra fatos, dados, não argumentos, né? Ou seja, é ali tá o preto no branco. Bem, para que primeiro você vai analisar, né? Por que que o indicador serve, o que você fará com ele, né? Uma das maneiras que eu sempre penso, putz, como que eu vou saber então se eu vou criar um indicador, né? Primeiro, assim, tem coisas que, principalmente em empresas grandes, você precisa reportar, né? Ou seja, são dados que você precisa ter para mandar para alguém importante, seja o presidente, seja o time global, enfim, são dados que você precisa ter, que a gente chama para reportar, né? Reportar, na realidade, é uma adaptação do report, né? Report é o relatório em inglês, né? E a gente tem aqui o report também, que seria tipo algo, né, físico. Mas a gente fala muito de report, reportar, né? Report acho que até tem em português, enfim, tô viajando aqui na maionese. Mas e aí, gente, né, pra finalizar todo esse nosso papo rápido aqui sobre indicadores. Como eu falei, você precisa pensar em quais indicadores são mais efetivos, né? E como eu acho uma maneira inteligente de se fazer isso. Pense nos subsistemas de RH que tem na sua empresa. SSMA, treinamento, folha de pagamento, recrutamento, sistema de avaliação de desempenho, vai ter alguma coisa para mensurar clima ou não? Ou seja, pense, né, nas grandes áreas da sua empresa, né, que são responsabilidades do RH. E aí você vai olhar dentro de cada uma delas o que é crítico, o que não pode ser perdido de vista, o que tem problema e eu preciso resolver, né? O que eu tenho feedback de cliente interno que, putz, né, tá muito ruim, e você não consegue tirar isso do seu achismo. Os reports, eles servem muito bem para isso, para a gente tirar as coisas do achismo e para a gente conseguir trazer luz, né? Eu quis direcionar esse podcast, gente, para não falar para vocês quais são os inúmeros indicadores que vocês têm. Porque isso, com uma pesquisa no Google de 3 segundos, vocês vão achar listas e listas. Mas sim, uma vez que você se deparou com essa informação, o que que você vai fazer e como você vai escolher o que faz sentido para sua empresa, né? Pense com sabedoria, pense que tem que ser um dado, né, que você vai conseguir preencher, que você vai ter uma cadência, que ele vai ser útil, que ele vai ser um dado confiável e que você, principalmente, né, você ou alguém vai estar olhando para aquilo e, se necessário, ações serão tomadas. Porque só ter o dado ali e não tomar ação nenhuma, eu acredito que é muito menos inteligente, né? Eu acho que é muito burro. Quando você não tem um dado, você pode ir lá e falar, putz, não sei nem desse problema. Mas eu entendo que uma vez que o problema vem às claras, você, a sua equipe, a sua empresa precisa atuar para resolver. Os reports servem para isso. Muito obrigada se você ficou aqui, se você gostou, né, do meu vídeo, do meu podcast, compartilha para todo mundo que você acha que pode precisar. Você nunca sabe o que a outra pessoa precisa ouvir. Mãe, primo, tio, sobrinho, enfim, uma amiga da RH, alguém que é fora da RH, alguém de outras áreas que precisa ter esse insight sobre como fazer indicadores de uma maneira, né, inteligente e eficiente. Me segue no meu Instagram, se você ainda não me segue, que é mocinha.rh. Se você não me segue no meu podcast, me encontre nos podcasts, eu tô em praticamente todas as plataformas. E é isso, um beijo e até a próxima semana.